Então, vou conversar agora com Fernando Lagares, que é consultor legislativo aqui do Senado Federal. Fernando, muito obrigado, viu, por ter atendido aí o nosso convite e participar aqui do nosso programa.
É, o prazer é nosso, estamos à disposição. Muito obrigado, digo eu.
Fernando, a gente teve esse calorão aí desses dias, temperaturas bem altas em boa parte do país. Eu queria que você começasse explicando para a gente como essas mudanças climáticas podem afetar a produção de alimentos aqui no Brasil e quando, se é que já não aconteceu, isso está se tornando um problema para a agropecuária nacional.
Bem, muito boa pergunta. Eu agradeço, a oportunidade de falar sobre isso. A onda de calor que ocorreu no Brasil agora é uma onda atípica. Por que atípica? Porque ela, ocorre fora dos padrões esperados. E ela teve, sem dúvida alguma, efeitos muito sérios. Ela prejudica o plantio e, então, diretamente a própria agricultura e a produtividade da pecuária. Mesmo sendo localizada, isso já tem efeitos porque nós estamos num período que pode estar se plantando ao longo do Brasil a soja. Mas não é só esse aspecto que a onda de calor causou problemas sérios. Ela aumenta o risco de infarto, de AVC, de crises do sistema, renal e pulmonar. Ela demanda os serviços públicos para atendimento. Ela causa desconfortos muito sérios para as pessoas e ela vai causar necessariamente maiores demandas para obtenção de energia e pressionar mais ainda o meio ambiente. Esse é um aspecto pontual, mas que está muito vinculado ao teor da sua pergunta, que se refere às mudanças climáticas. Observe o seguinte, com as mudanças climáticas, o que tem acontecido no Brasil é o seguinte, de forma bastante pragmática, tem havido alterações significativas nos ciclos climáticos e hidrológicos. Com isso, há uma intensificação de impactos de eventos extremos, como esse mesmo sendo atípico dessa onda de calor. Isso acaba fazendo com que vários fenômenos ao longo do tempo provoque dificuldades para a agricultura. Basicamente, há uma perda de biodiversidade, aumento de risco de alastramento de vetores, novos patógenos, risco de pandemia. Isso, eu estou querendo dizer o seguinte, a própria pandemia mundial do novo coronavírus, de Covid-19, mostrou que, embora não esteja relacionado diretamente a mudanças climáticas, a gente pode ter impactos disso diretamente em relação a mudanças climáticas. Do ponto de vista mais pragmático, em números, o Brasil, embora não vai ter um impacto devastador aí na próxima década no seu sistema produtivo, pelo menos, né, pelo estudo de literatura que fizemos recentemente, ele vai ter perdas progressivas, graduais, intensas até 2050. Em 2080, se não houver criação de políticas específicas, ela vai ser muito, muito significativa e pode colocar em risco tanto a segurança alimentar quanto a segurança humana. Se não respondi tudo, você pergunta aí que eu complemento.
Perfeito. Quando eu vi aqui o tema do estudo que você fez, quando você falou de segurança nacional, eu pensei, epa, será que os autores aqui, o autor está exagerando aqui, falar de mudança climática a afetar a segurança nacional? Mas quando você explicou agora aqui, eu já estou começando a entender. Não afeta só a agricultura, afeta o sistema de saúde, sistema de energia, abastecimento de água, a questão aí dos vetores das doenças, como você explicou. Então eu queria que você detalhasse mais por que que as mudanças climáticas nos próximos anos podem ser um problema para a segurança nacional do Brasil.
Hoje, todos os países do mundo, eles têm vamos dizer assim, um guia para a atuação das forças militares, né? Vamos colocar assim, forças militares, porque vai incluir não só o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, como também as polícias militares, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. O que acontece é o seguinte, as mudanças climáticas, elas já têm sido identificadas como um risco real, direto e profundo aos sistemas políticos, econômicos, militares e sociais dos países. E qual é o problema? Nós vamos ter que cada vez mais empregar, sem dúvida alguma, os militares de todos os países nas áreas de defesa civil, especificamente, adaptar as Forças Armadas. Elas não têm primariamente, elas têm preparo, mas não têm primariamente uma ação, embora sempre que haja uma catástrofe elas são empregadas, né? Mas elas vão ter que ser adaptadas. E qual é o problema? Nós vamos ter cada vez mais inundações, catástrofes, riscos até interfronteiriços. Por exemplo, se você tem uma crise muito forte em um país, pode gerar migrações. A gente pode perder, aí voltando aqui o foco na agricultura, polinizadores que reduzem a parte de produção alimentar. Então, assim, o que a gente vê na migração hoje africana, europeia, por várias questões, até mesmo de falta de água, falta de condições alimentares e polícia, pode ocorrer em outras dimensões aqui no Brasil. Agora, sem dúvida alguma, hoje as Forças Armadas já trabalham com a necessidade de cada vez mais fazerem operações de defesa civil. Quando tem inundações, elas são chamadas. Deixa eu dar três exemplos aqui que eu acho que pode facilitar a compreensão, porque é uma questão de segurança nacional. Por exemplo, as tempestades tropicais, elas estão ficando mais intensas com as mudanças climáticas. E no caso do Rio Grande do Sul, sem discutir que tipo de evento foi, se foi uma tempestade, se foi um furacão, independente disso, ali as Forças Armadas tiveram que ser deslocadas para prestar atendimento imediato em função desse evento. Claro que a gente pode pegar uma dimensão muito maior, como foi na Líbia. Maior é relativo à forma de dizer, mas na Líbia foi, sem dúvida alguma, tempestade que causou ruptura de barragem. O que pode ocorrer no Brasil, o que pode demandar serviços de engenharia das Forças Armadas e pode demandar cada vez mais a necessidade da gente ter a utilização das forças de segurança para ações que não são primariamente de sua competência. E assim, a gente cita sempre o caso do Marrocos, mas o Marrocos, a ruptura e o terremoto, ele não se deu em borda de placa, ele se deu interna. Mas algumas pessoas alegam que o aumento de temperatura contribuiu também para que aquele fenômeno triste tenha ocorrido.
Estamos conversando com o Fernando Lagares, ele é consultor legislativo no Senado. Ele preparou um estudo que tenta responder a questão das mudanças climáticas, os impactos em contextos como produção de alimentos e segurança nacional. Fernando, o cenário que você coloca aí realmente é bastante preocupante. Agora, diante dessa situação, das perspectivas, né, para os próximos anos, o que o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, falo o Poder Executivo, o Congresso por meio aí de leis, por exemplo, o que o Estado pode fazer para preparar o país para esses desafios impostos pelas mudanças climáticas?
A pergunta realmente é uma pergunta desafiadora, mas eu acho que a gente tem alguns pontos de parâmetro que, nesse sentido, o Brasil está privilegiado. Quando a gente pensa na matriz energética mundial, o mundo ele tem de produção de energia renovável em torno de 15%. O Brasil tem 48,4%. Isso é, sem dúvida alguma, um diferencial que o Brasil deve perseguir. Então, eu acho que a primeira linha que eu diria é o seguinte: a gente tem, sem dúvida alguma, que buscar manter a nossa matriz energética limpa. E quando eu falo matriz energética, eu também não deixo de fora a nossa matriz elétrica, que é aquela que responde pela produção de energia para casas, estabelecimentos comerciais, etc. O Brasil responde por 83%, a matriz brasileira de renovável na parte elétrica é 83%, isso muito também pela produção de hidrelétrica. Então, assim, o primeiro eixo que eu diria, que eu não tenho dúvida, que a gente não pode deixar perder de vista, e para amenizar isso, é na parte energética, manter a energia limpa. Só que da emissão de gases de efeito estufa, os três principais fatores são mudança de uso de terra e floresta, né, energia e agropecuária. Eu falei do terceiro, que é manter energia renovável limpa, manter a matriz elétrica energética. Falo da agropecuária. A agropecuária, a gente tem, sem dúvida alguma, a necessidade de continuar nesse processo magnífico de aumento de produtividade e produção para o mundo de alimentos saudáveis, sustentáveis e ambientalmente adequados, como tem feito. Na década de 70, o Brasil era importador líquido de alimentos, hoje é um dos maiores exportadores. E nesse sentido, eu acho que a gente tem discutido no Senado alguns projetos que eu vou pontuar aqui rapidamente. A gente está discutindo na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente o novo projeto de licenciamento ambiental. Eu acho isso muito importante para a gente tornar cada vez mais os nossos projetos nas diferentes áreas sustentáveis. A gente está discutindo e vai terminar ativamente na Comissão de Meio Ambiente um novo marco regulatório para bioinsumos, ou seja, nós vamos produzir com a utilização de menos agroquímicos, e isso é um mercado que pode chegar a 250 bilhões já em 2035, 2040. O Senado e o Estado brasileiro estão preparando seu marco regulatório. E assim, a gente não vai também deixar de citar a questão de enfrentar o desafio do projeto de lei dos pesticidas, que no passado se chamava agrotóxicos, está em discussão também no Senado, já foi um projeto inicial do Senado, a Câmara já votou determinativamente. Perceba que eu falei de três eixos aqui, né? Falei da energia renovável, falei de aumento de produtividade da agricultura e, sem dúvida alguma, o terceiro item, mudanças de uso da terra e floresta, é um desafio do país. Eu acho que a gente tem que monitorar, a gente tem que, sem dúvida alguma, preservar as nossas florestas e também equitativamente, de forma a não prejudicar as pessoas que moram na Amazônia, são cidadãos brasileiros que precisam de sistema produtivo sustentável. Claro, maravilha. A gente falou dos três principais efeitos de emissão de gases de efeito estufa, mas eu acho que, sem dúvida alguma, a gente não pode deixar de perceber que o Brasil tem uma política nacional de mudanças climáticas. Nós temos que continuar firme nas questões que envolvem a segurança alimentar, porque, sem dúvida alguma, o Brasil não vai poder deixar de tratar desse desafio que é enorme no país, que precisa, sem dúvida alguma, resolver. O Brasil ainda tem um conjunto grande de pessoas passando por necessidades alimentares, né? Isso aí foge muito ao que a gente imagina ser adequado. Eu acho que preparar o sistema, as forças armadas para esse embate também é uma estratégia, porque a gente vai reduzir os efeitos que sempre acontecem, né? Então, assim, eu imagino que com ações de políticas públicas voltadas para esses eixos, a gente vai conseguir, de forma organizada, preparar o país para enfrentar esses problemas, esses desafios, que são realmente desafios muito sérios e que não é só o Brasil, não depende só do Brasil. As mudanças climáticas são problemas que passam as fronteiras, então tem que ser tratado também nos níveis internacionais. Não é possível a gente tratar a nossa política nacional de mudanças climáticas desacoplado com acordos internacionais. Nós temos que atentar para a questão da política agrícola, a política de segurança alimentar e nutricional, e sem dúvida alguma, eu acredito nisso, a política nacional de defesa. São conjuntos organizados de normas, ações e procedimentos que vai fazer com que o Brasil enfrente esse desafio que é planetário, de forma a ter resultados satisfatórios.
Fernando Lagares, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
É nós que agradecemos. A consultoria legislativa do Senado Federal continua à disposição da Rádio Senado. Um abraço a todos os ouvintes.